DW. Jornal da Manhã.
Os títulos deste jornal. Ativistas da sociedade civil lançam um alerta. Moçambique terá perdido cerca de 30 milhões de euros por não cobrar impostos à empresa multinacional mineradora.
A contribuição destes projetos não está nem sequer perto do potencial que eles deviam trazer para o país.
Hoje, 23 de agosto, comemora-se o Dia Internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição. Vamos relembrar a história do tráfico de escravos na África Oriental. E ainda, cantora cabo-verdiana Celina Pereira, homenageada em Lisboa. Bom dia, saúda-vos António Cascais para o Jornal da Manhã de sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Um estudo do Centro de Integridade Pública de Moçambique revela que o país perdeu cerca de 30 milhões de euros por não cobrar impostos a uma empresa mineradora estrangeira que explora areias pesadas na província de Nampula. E o estudo do CIP refere que no período entre 2011 e 2018 a empresa teve lucros de 300 milhões de euros. O retrato desta situação com Romeu da Silva a partir de Maputo.
Moçambique perdeu mais de 30 milhões de euros entre 2011 e 2018 por causa dos benefícios fiscais dados à empresa Kenmar Moma Mining Limited. A informação consta de um estudo do CIP, Centro de Integridade Pública, que pede que seja feita a revisão do contrato com a empresa subsidiária da irlandesa Kenmar Resources. A autora do estudo, Inocência Mapis, refere que esta perda revela que Moçambique tem a possibilidade de mobilizar recursos internos através dos megaprojetos para suprir o déficit orçamental.
Diante desta situação, o país oferece uma janela de escape. E esta janela de escape é a mobilização de recursos a nível interno, ao invés de se endividar ao nível externo, que na verdade é uma janela que está praticamente fechada.
Inocência Mapis sublinha que os grandes projetos do setor extrativo, como o projeto da Kenmar, não estão a contribuir em nada para o desenvolvimento do país.
A contribuição destes projetos não está nem sequer perto do potencial que eles deviam trazer para o país. E isto deriva em grande parte dos benefícios que são concedidos inicialmente e que vêm incorporados nos documentos contratuais.
A investigadora disse ainda que a empresa Kenmar Moma Mining Limited acumulou no mesmo período lucros estimados em mais de 300 milhões de euros sem pagar ao fisco. Mas a empresa alega que os lucros não foram suficientes para serem tributados, segundo o CIP.
Uma coisa que nós fazemos nas nossas análises, muitas vezes, é ir à empresa e ir... Então, procuramos ter mais informação para saber, efetivamente, qual seria o valor do lucro tributável. Esta é uma informação que nós não tivemos resposta a partir da Kenmar.
A mineradora tem muitos benefícios, mas, segundo a investigadora Inocência Mapis, deveria haver mais transparência.
Olhando para estes aspectos, chegamos à conclusão de que não há transparência na exploração dos recursos naturais de uma forma geral, de uma forma específica. O projeto da Kenmar goza de vários benefícios, várias nuances que, no final das contas, acabam contribuindo para que não haja o pagamento de receitas que deveria ser pago.
A DW África procurou mais informações para saber qual seria o valor do lucro tributável, mas não tivemos resposta da Kenmar. Romulo da Silva, DW, Maputo.
E como sempre, escolhemos uma pergunta do dia que é a seguinte. Quem beneficia com a presença de multinacionais mineradoras em Moçambique? Será o povo moçambicano? Serão os governantes ou as próprias empresas? Damos as boas-vindas, como nos últimos dias, ao Guilherme Correia da Silva, que nos dá conta das primeiras reações. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook recebemos vários comentários até agora. Saraiva Lucas diz que quem beneficia são os governantes e a própria empresa, porque, se formos a ver, não há melhorias nessas zonas, nem para o país, e as empresas estão lá a explorar, considera Saraiva Lucas, mas este é apenas um dos comentários que já recebemos. Nós voltamos mais à frente com mais reações.
Haverá, pois, espaço para mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, é um dos seis candidatos que vão disputar as primárias do partido para escolher o candidato às eleições presidenciais. Além de Domingos Simões Pereira, apresentaram até ao momento candidaturas às primárias do PAIGC, o atual presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, o antigo presidente de transição, Serifo Nyamadjo, e o ex-presidente do Parlamento, Francisco Benante. O PAIGC reúne esta sexta-feira os 351 membros do Comitê Central para votar as candidaturas às primeiras, ou seja, às primárias aprovadas. Moçambique e Rússia assinaram ontem 5 acordos de cooperação bilateral durante uma cerimónia em Moscovo, testemunhada pelos presidentes dos dois países, Filipe Nyusi e Vladimir Putin. Os acordos subscritos por membros dos dois governos dizem respeito às áreas da defesa e segurança, recursos minerais e energia, as quais ambos os países dizem encarar como prioridade no relacionamento bilateral. Ainda em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições aceitou as candidaturas de 26 formações políticas às eleições legislativas. Os três partidos com assento parlamentar estão entre os que concorrem às duas eleições, a Frelimo, a Renamo e o MDM. Para as eleições presidenciais, já tinham sido admitidos como candidatos pelo Conselho Constitucional de Moçambique o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, o líder da Renamo, Ossuf Momade, o presidente do MDM, Davis Simango, e o candidato do partido extra-parlamentar, Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, Mário Albino. O Tribunal Constitucional de Angola rejeitou a sigla do novo partido de Abel Chivukovuku, o Partido Renascimento Angolano, Junto por Angola, para já. Num acordo datado do dia 20, o Tribunal diz que a sigla para já se confunde com a sigla do Partido Republicano da Juventude de Angola, PRGA, violando assim o princípio da não confundibilidade. Segundo refere o jornal Folha 8, o citado Partido Republicano da Juventude de Angola nunca existiu, ou seja, nunca saiu do papel.
DW África, Deutsche Welle.
O tráfico de escravos na África Oriental é um capítulo da história esquecido. Durante séculos, através do Saara ou do Oceano Índico, muitos africanos do leste do continente foram vendidos por árabes muçulmanos no Médio Oriente e no Oriente Próximo. Falar sobre isso não basta, dizem especialistas. A venda de escravos africanos tornou-se rotina no século VII, quando o islamismo começou a expandir-se no norte de África. 7 séculos antes de os europeus explorarem o continente, 10 séculos antes de africanos serem enviados do outro lado do Atlântico para serem vendidos nas Américas. Naquela época, árabes muçulmanos do norte e leste de África vendiam africanos no Oriente Próximo e no Oriente Médio. Trabalhavam no campo ou, por exemplo, em haréns, motivo pelo qual era comum a castração de escravos de sexo masculino. Por outro lado, os muçulmanos, incluindo os africanos, não podiam ser escravizados de acordo com as leis islâmicas. O autor senegalês Tidiane Day explica em entrevista à DW. Primeiro, os muçulmanos árabes trouxeram escravos brancos da Europa Oriental e Central para vendê-los à Arábia. No entanto, o fortalecimento do poder militar da Europa acabou com a expansão islâmica e, como havia escassez de escravos, os árabes muçulmanos viraram-se para a África subsaariana. A escravatura já existia em praticamente todas as civilizações, explica Ndai, e em África também mesmo antes dos colonos que vieram de fora. Na África Oriental Central, grupos étnicos como os Yao, os Makuas e os Marava lutavam uns contra os outros e havia povos no interior do continente que vendiam pessoas que capturavam nas guerras. Abdulaziz Lodi, professor na Universidade de Uppsala, na Suécia, afirma.
To start with, slavery was part and parcel of the various African cultures.
A escravatura fazia parte de várias culturas africanas. Quando se tratava de exportações, os próprios africanos eram os principais protagonistas. Em muitas sociedades africanas não havia prisões e, por isso, as pessoas que eram capturadas eram vendidas. Não se sabe ao certo quantos africanos do leste e do norte foram vendidos, existem apenas estimativas aproximadas. O autor senegalês Tidiane Dai fala em 17 milhões de africanos. Outros pesquisadores acham que a cifra de 17 milhões é exagerada, mas concordam com a seguinte tese de Tidiane Dai. A maioria das pessoas ainda só olha para o chamado comércio transatlântico dos europeus no Novo Mundo. Mas, na realidade, a escravatura árabe-muçulmana era muito maior.
DW Cultura.
Celina Pereira é considerada um enorme tesouro para Cabo Verde. Os artistas que a conhecem destacam o seu contributo para a classificação da Morna a Património da Humanidade pela Unesco. Na noite desta quinta-feira, cerca de uma dezena de músicos, amigos, entre portugueses e africanos, juntaram-se em Lisboa para dedicar uma serenata à cantora. João Carlos.
Era o nome de poesia.
Celina Pereira é uma das impulsionadoras da ideia que levou o governo de Cabo Verde a propor à Unesco a classificação da Morna como património imaterial da humanidade. Reconhece Ana Firmino, cantora cabo-verdiana, por sinal uma das suas grandes amigas.
Ela é um elemento importante neste percurso da Morna. Aliás, a ideia inicial, e corrija-me se eu estiver errada, parece que partiu dela.
Humberto Ramos, pianista cabo-verdiano, que fez a direção musical do concerto desta última noite no Beleza, em homenagem a Celina Pereira, trabalhou muitos anos com a artista, que está neste momento doente. Também recorda que Celina Pereira foi a primeira pessoa a bater-se para a elevação da Morna a Património Mundial da Humanidade.
Ela até fez uma carta que apresentou às autoridades de Cabo Verde e depois é que a coisa, pelos vistos, andou para a frente.
Celina Pereira, natural da ilha de Boa Vista, herdou a veia artística da família e tem uma cultura muito vasta em relação às músicas de Cabo Verde, destaca Ana Firmino.
Ela tenta, pelo menos tentava, enfim, deve ser, saber cada vez mais e tentar passar às novas gerações aquilo que ela aprendeu. E todos nós aprendemos e continuamos a aprender com a Celina Pereira. Portanto, eu tenho uma grande admiração para a Celina. Aliás, todos os colegas que aqui estão demonstram precisamente isso.
Para a cantora cabo-verdiana Vilma Vieira, falar da Celina Pereira é o mesmo que falar do património cultural existente, ainda vivo fisicamente.
Celina Pereira foi, de todos os artistas, o que mais contribuiu para a divulgação num leque cada vez mais amplo em termos de arte, não só através da sua voz, da sua música, da sua sabedoria, de todos os costumes, de todas as tradições que ela sempre trouxe até ao presente e que muitos desconheciam.
Acrescenta em declarações à DW que a Celina Pereira é significativamente, de facto, um enorme tesouro para todo o Cabo Verde. Segundo Humberto Ramos, ela é transversal. O músico diz que os concertos dela eram didáticos. Isso diferenciava de outros artistas.
Ela não fazia só mornas e coladeira, mas fazia quase todos os estilos de música de Cabo Verde e explicando às pessoas cada estilo. Ela tinha esse cuidado e sempre que podia transmitir aos mais novos coisas que desconheciam, não é? Em termos tradicionais, em termos de poesia, em termos de histórias também, porque ela contava histórias.
Olhando para o contributo dado por Celina Pereira, o músico cabo-verdiano acha é preciso que haja outras pessoas que lhe sigam os passos na promoção da Morna.
O que é que sugiro é, pelo menos, que criem condições para preservarem a Morna, porque se formos analisar, cada vez há menos pessoas interessadas na morna, há menos pessoas a tocar mornas, então é preciso fazer esse trabalho, porque só falar não chega. Né?
A serenata que teve lugar esta quinta-feira no Espaço Cultural Beleza é só um abraço à Celina, diz Humberto Ramos. A iniciativa também serve para relembrar as pessoas que a Celina Pereira continua a precisar de carinho. Na semana passada, a cantora, escritora, educadora e contadora de histórias para crianças foi homenageada no Festival de Música Sol da Caparica pela Câmara Municipal de Almada, que lhe atribuiu a medalha de prata de mérito cultural pelo seu empenho na divulgação das artes e pela sua dedicação às causas sociais. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão, onde o primeiro dia de governo de transição foi marcado por uma homenagem aos mortos da Revolução. Vários jovens pintaram e escreveram em paredes da capital os nomes de mártires da Revolução, naquele que é o primeiro dia de um período de transição entre militares e civis, que durará 3 anos até à realização de eleições. A Colômbia propôs na quinta-feira aos homólogos do Brasil, Bolívia, Equador e Peru a realização de um projeto conjunto de prevenção face à catástrofe ambiental que se gera na zona brasileira da Amazônia. Entretanto, em Nova Iorque, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, declarou hoje estar profundamente preocupado com os incêndios na Amazônia, um mês depois de o presidente brasileiro Jair Bolsonaro dizer que existe uma psicose ambiental no país. Em Itália, o presidente Sergio Mattarella disse, após consultas com os partidos, que há uma maioria parlamentar disposta a formar um novo governo, pelo que vai permitir estas negociações e convocará novamente os partidos na próxima terça-feira. O governo de coligação entre a Liga, de Matteo Salvini, e o Movimento 5 Estrelas, de Luigi Di Maggio, foi dado como findo na semana passada por Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro do interior, ao fim de 14 meses de coexistência difícil. Em Hong Kong, os protestos antigovernamentais e pró-democracia voltam hoje às ruas com um cordão humano marcado para junto das estações das 3 principais linhas de metropolitano e uma manifestação promovida por contabilistas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quem beneficia com a presença de multinacionais mineradoras em Moçambique? Guilherme.
Mais comentários. Sérgio Mabalela comenta que a exploração de recursos naturais pelas multinacionais não está a beneficiar o povo e que deve haver um grupo restrito de beneficiários que está a tirar dividendos, pouco se importando com os verdadeiros donos da riqueza, o povo. Deve haver clareza nos contratos de concessão. Os que exploram as nossas riquezas não estão a fazer nenhum favor ao povo, pelo que não faz sentido conceder-lhes tantas benesses, diz Sérgio Mawalele. Nhandondo Cafonso Sulo, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, diz que os benefícios vão para os governantes e para as empresas. E deixa ainda uma questão, que se calhar estas empresas que operam em Moçambique, muitas delas são dos governantes, em nome de alguém que está fora do território moçambicano. Nhandondo Cafonso Sulo diz ainda que, se formos a ver, muitos trabalhadores destas empresas, quem trabalha nos gabinetes e escritórios, são próximos de alguns chefes estatais. Este nosso seguidor diz no Facebook que o povo aqui não é nada, só pode ser usado pelo governo do dia, aceitar algumas petições que a empresa faz para dar espaço aos empresários governantes, é o que comenta Nhandondo Cafonso Sulo. Napili John Life diz que quem beneficia com a presença de multinacionais mineradoras em Moçambique são os governantes, e André Filipe diz que a si não o beneficiam, mas talvez a eles. Luques Itubisek, que nos escreve a partir da Beira, em Moçambique, comenta que claramente os governantes são quem beneficia das multinacionais, logo na assinatura do contrato para a exploração. Este nosso ouvinte diz que no ato de contratação de mão de obra para trabalhar nessas mineradoras, os governantes são os que escolhem as suas pessoas de influência para ocupar as vagas existentes e a comunidade local não tem acesso a trabalhar nessas empresas. É o que comenta Lucas Itubisek no Facebook.
Ponto final neste Jornal da Manhã, de sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Foi um prazer estar consigo ao longo da semana. Continuação de um ótimo dia, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.